come se sono andato a Cina e che non voglio aspettare, non so, perché il posto di un convento, ma se che era la foto non si può fare, allora se non è convento, è il di cui c'è risposta.
Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar então início à nossa reunião ordinária, cuja ordem do dia é ainda significativa. Duas notas prévias, duas explicações. A primeira explicação é, enfim, dizer-vos que esta reunião estava marcada para as 10h30. A primeira convocatória até saiu às 10h30, depois a segunda, por qualquer equívoco, saiu às 10. Portanto, em meu nome e em nome dos serviços da Comissão, o meu pedido desculpas, mas eu até estava tranquilamente para tomar o pequeno almoço quando encontrei o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que me alertou para este facto, e viemos os dois a correr. Pelo que me penitencio por isso, mas de facto o que tínhamos combinado aqui era às 10h30. E houve esse equívoco. Segunda nota, que é uma nota um bocadinho pessoal. Eu estou aqui com um problema oftalmológico, mas não se assustem que não é do Covid. Era isso só que vos queria dizer. Isto foi um problema doméstico. Quem tem filhos pequenos e reguilas, ou quem já os teve, sabe que de vez em quando voam uns objetos. No meu caso, voou um lápis para dentro do olho e diz ao oftalmologista que vou ter aqui 3 ou 4 dias, 3 ou 4 dias de olho à Belenenses, ou quase. Portanto, isto só para explicar que pelo menos não é Covid, portanto, devemos, também não, isto, essas guerras já eu deixei, portanto, essas já eu estou livre. Portanto, dessas guerras já eu estou livre, portanto, não foi daí. Só a dar-vos esta explicação para estarmos tranquilos. E também já agora, para se porventura, porque tenho alguma dificuldade em focar, se porventura me sentir limitado nas minhas capacidades até de leitura, terei que pedir ajuda ao Sr. Deputado Bruno Dias ou alguém que possa ajudar na gestão dos trabalhos, se for caso disso. Posto isto, vamos então dar início à nossa ordem do dia, e que diz, no ponto 1, apreciação e votação das atas números 85, 86 e 87, referentes às reuniões de 15 e 16 de dezembro. Agora melhorei significativamente. Muito obrigado. Inscrições, por favor. Votação das atas 85, 86 e 87. Não há inscrições, vamos passar à votação. Votar uma ata de cada vez. Vamos votar a ata número 85. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ata 86. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ata 87. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para obtenção do plano de reestruturação da TAP SGPS. Assim sendo, não temos que o votar. Tenho apenas que perguntar ao Sr. Deputado Cristóvão Norte se quer usar a palavra. Ou alguém? Pois sim, é de facto. Sim, senhores e senhores deputados. Não, é um facto. Senhores e senhores deputados, peço desculpa, dou-me licença. É um facto que é um excesso de zelo, não tem que ser votado. E portanto, o requerimento faz todo sentido, é um direito naturalmente de qualquer grupo parlamentar, pelo que não iremos votar. Perguntava se o grupo parlamentar do PSD quer usar a palavra para alguma nota adicional. Faz favor, senhor deputado Cristóvão Norte.
Bom, Muito obrigado, Sr. Presidente. À parte das questões de natureza processual, não quero dizer que essas mesmas não tenham importância. O propósito da apresentação deste requerimento estava assente na vontade que houvesse uma manifestação plural por parte da Comissão, sobretudo quando, a propósito da entrega no Parlamento do plano de reestruturação da TAP, na audição que teve lugar a semana passada com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Obras Públicas e Habitação, o Ministro em causa fez menção que entendia que essa peça essencial para o escrutínio e avaliação do Parlamento da ação do Governo não deveria ser enviada para o Parlamento. Portanto, nós gozávamos, se assim bem entendemos, o regimento da prerrogativa de ter feito um requerimento dispensando a intermediação da Comissão. O partido pode fazer um requerimento para obtenção de qualquer plano, documento, quer que seja, mas entendíamos que, face à importância da matéria, era essencial que ela viesse à Comissão para reforçar da imprescindibilidade da obtenção desses documentos. Portanto, esperamos que o Governo rapidamente faça chegar à Assembleia da República essa documentação, de modo a que não se abra, da nossa parte, um conflito institucional com o Governo e se prive à Assembleia da República da obtenção de matéria essencial que é indissociável da sua dimensão de escrutínio, da qual nenhum de nós deve abdicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Gráfico.
Eu penso que foi o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado do Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Só para informar também esta mesma comissão, que o CDS deu entrada na semana passada, precisamente, e elaborou um requerimento que dirigiu ao Governo, solicitando precisamente um plano de reestruturação da TAP, e subscrevemos aquilo que foi aqui dito por parte do PSD quanto à sua importância e ao escrutínio político e parlamentar que deve existir relativamente a esse mesmo plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Muito, muito telegraficamente a dizer que não nos opomos, nem nos podemos opor, que obviamente que não tem de ser votado, porque é um direito regimental dos grupos parlamentares apenas dar uma nota. O Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, na audição regimental, predispôs-se a enviar uma nota em relação à intervenção do PSD, porque o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação predispôs-se a enviar a documentação, salvaguardando aquilo que era o segredo comercial da TAP. Foi essa a resposta, foi essa a resposta que ele deu, julgo que na segunda ou na terceira ronda deu essa resposta. Por isso, ele disse que estaria disponível para, ele disse na audição que estaria disponível para entregar a documentação, salvaguardando o interesse de tudo que fosse segredo comercial. Foi isso que foi basicamente o que ele disse.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, bom dia a todos. Com o devido respeito, eu julgo que é escusado estarmos a fazer o exercício da memória de cada um sobre o que é que disse o Ministro. O que disse o Ministro está gravado, podemos ir lá ver, isso é o que menos me interessa. O que estamos agora a fazer é a dar opiniões sobre um requerimento que o PSD tem legitimidade total para entregar e que, nos termos da Constituição e da lei do regimento da Assembleia, é um direito que assiste aos deputados e aos grupos parlamentares. Na verdade, a Comissão Parlamentar, já tivemos esta conversa noutras alturas, as comissões parlamentares não podem, por maioria, os outros partidos, por maioria, não podem chumbar a iniciativa de um partido de requerer informações e documentos nos termos da Constituição. Requerer documentos e informações nos termos do artigo da Constituição e do Regimento. É assim. Portanto, a partir do momento em que o PSD entrega esse requerimento, neste caso, por via da Comissão Parlamentar, podia ser por via da Mesa da Assembleia, e até há formulários feitos para isso, mas por via da Comissão Parlamentar é igualmente legítimo, continua a ser um procedimento de resposta do Governo à Assembleia, como são todos os requerimentos e perguntas ao Governo, que lá por serem entregues por via eletrónica, por via da mesa, não são menos legítimos do que isto. Né? E têm o mesmo significado e o mesmo peso político, do ponto de vista regimental e constitucional. Por outro lado, cá estaremos para ver e para acompanhar em que termos é que o Governo vai responder e dar seguimento a este requerimento da Assembleia. Se é com partes rasuradas, se é com informações mais melindrosas que sejam colocadas de forma confidencial e noutros termos. O que é certo é que não será nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a Assembleia da República recebe informação confidencial. Primeiro. Segundo lugar, a última coisa que depois também há de aparecer é um daqueles acordos de confidencialidade como aquele que nós falámos, em que ficamos todos funcionários do Ministério, de repente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Deu novamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu percebo aquilo e concordo com aquilo que o deputado Bruno Dias aqui disse, que é, não vale a pena estarmos aqui a tentar puxar pela nossa memória para dizermos aquilo que o Ministro disse ou não disse, porque está gravado. Eu, na minha memória, tenho é que o Sr. Ministro o que disse é que, após a aprovação de Bruxelas, ou aquilo que for a orientação de Bruxelas, queria enviar para o Parlamento um resumo, um sumário daquilo que foi aprovado em Bruxelas. E, portanto, mas está gravado, não vale a pena estarmos aqui a perder muito mais tempo com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, assim sendo, ultrapassamos este ponto, dando eu só a nota que o requerimento já seguiu para a resposta. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento, aqui sim temos que votar, apresentado pelo PSD para audição de entidades no âmbito da apreciação do plano de reestruturação da TAP. Portanto, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, se Vossa Excelência quiser usar a palavra para a apresentação do requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão da apresentação deste requerimento resulta do facto de, no requerimento que foi apresentado na semana anterior da iniciativa liberal, ter havido, segundo a informação que nos chegou, entidades que não estão no rol do requerimento. E, por prudência, se for esse o caso, e atendendo ao facto de haver um conjunto de entidades na órbita da TAP, designadamente sindicatos, que são bastantes, podem estar excluídos do objeto do requerimento que veio a ser aprovado pela Comissão de Economia, digamos que este requerimento é um requerimento de natureza corretiva. Se porventura for essa, como nos foi dito, o resultado da aprovação daquele requerimento, então que se alargue o perímetro dessas audições no sentido de se procurar todos os sindicatos que estão na TAP, Comissão de Trabalhadores, tantos sindicatos na empresa, de forma a que todos eles possam ser ouvidos em igualdade de circunstâncias na Assembleia da República. Faço menção a um aspecto que ponho à consideração do Sr. Presidente e dos demais grupos parlamentares. A informação que nós tivemos no seio do grupo parlamentar do PSD foi que, em ocasiões anteriores, quando a questão da TAP se colocou, a questão designadamente dos sindicatos foi orientada em conexão com a Comissão de Segurança Social e Trabalho. E, portanto, não sei exatamente qual era o modelo que se utilizaria, mas admito ser razoável para estas audições que pelo menos se dirigisse um convite a essa comissão, porque ela própria já teria tido algum trabalho nesta área e pelo menos para poder acompanhar nos termos em que cada grupo parlamentar, obviamente, legitimamente, decidir organizar para este efeito. Muito obrigado.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente, concordamos com o requerimento do PSD. Nós também temos nota de um sindicato que não está nem nesta lista, nem no anterior, que é o CIPLA, e por isso o que nós solicitávamos até porque foi um sindicato que se dirigiu formalmente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a dizer que estranham num requerimento não ter sido chamados, por isso também estou a colocar, acho que também deve ser também adicionado este sindicato, e o que eu solicitava é que se calhar os próprios serviços da Comissão dissem todos os sindicatos representativos da TAP para não ficar ninguém de fora. Eu acho que é o que é o importante, além deste que aqui também colocámos, nada a opor a estes requerimentos. Sobre a proposta de ser em conjunto com a Comissão de Trabalho, com a 10ª Comissão, nada a opor no caso dos sindicatos, no caso do Conselho de Administração, etc., não faz sentido. No caso dos sindicatos, nada a opor em ser em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, a 10ª Comissão, nada a opor em relação a isso. Solicitamos é que se veja aqui outros casos que possam faltar, porque da mesma forma que chegou ao Partido Social Democrata estes dois sindicatos, chegou a nós outro, e se calhar ainda há outros que estão fora tudo. Outros. Restante, ou seja, eu acho que não deve ficar nenhum sindicato representativo da TAP fora. Basicamente é isso.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Bruno Dias. Reunião da Comissão, convidando a Comissão do Trabalho. Muito bem. Assim sendo, vamos votar com estas premissas, que os serviços da Comissão farão uma pesquisa no sentido de identificar mais algum sindicato que não esteja já identificado. Com estes que já estão identificados, eventualmente mais alguns, correndo sempre o risco, já agora, de faltar alguém, porque também sabemos todos que são muitos os sindicatos da TAP. E, portanto, vamos tentar fazer uma pesquisa o mais rigorosa possível, correndo o risco que vos estou a transmitir, porque da mesma forma que os senhores deputados estão a receber nota de que faltam alguns, a Comissão, nos serviços da Comissão, vão naturalmente fazer uma pesquisa o mais apurada possível, mas enfim, oxalá não falte ninguém, esse o intuito é que não falte ninguém. Não é da TAP? Sim. Ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A segunda premissa é que estas audições serão feitas pela nossa Comissão, convidando a Comissão do Trabalho para os trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 4 diz: apreciação e votação conjunta na especialidade das seguintes iniciativas. Sim, é conjunta, mas são votações separadas. Proposta de lei número 64. Proposta de lei número 64, que é do Governo. Projeto de lei número 596, que é do BE. E projeto de lei número 602, que é do PAN. Há inscrições ou podemos começar as votações? Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para ficar até gravado. Se calhar vou ter que pedir sugestão na mesa, porque não estou a conseguir. Muito bem, então deu entrada na mesa uma proposta do PCP, subscrita pelo deputado Bruno Dias. Eu diria, senhores deputados, Senhores e senhores deputados, dão-me licença. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para expor o que acabou de fazer chegar à mesa e julgo que aos restantes grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei do PAN, no seu artigo 3º, diz assim: o disposto no artigo anterior tem natureza interpretativa, produzindo efeitos retroativamente desde a data de entrada em vigor da Lei nº 27/2020, de 24 de julho. Nós consideramos que este artigo pode levantar problemas. Um artigo que diz: o disposto no artigo anterior tem natureza interpretativa, produzindo efeitos retroativamente desde a data de entrada em vigor da lei número tal, este artigo, mais vale não aprovarmos assim. Porque se o aprovarmos assim, podemos estar a criar problemas em vez de criar soluções. Nós todos estamos a discutir este projeto de lei na especialidade. Eu vou dizer outra vez para todos estarmos a par do que se trata. O artigo 3º do projeto de lei do PAN, que foi aprovado na generalidade e que vai ser agora votado na especialidade, o artigo 3º diz assim: o disposto no artigo anterior tem natureza interpretativa, produzindo efeitos retroativamente desde a data de entrada em vigor da lei número tal, de 24 de julho. Este artigo tal como está, deve ser objeto de alguma reflexão. E, portanto, para não estarmos a aprovar artigos que dizem coisas destas, o PCP propôs uma formulação diferente que coloca este tema no artigo 2º, no sentido de evitar um problema e procurar resolver problemas em vez de os agravar. Ou seja, trata-se de olhar não para trás, mas sim para a frente, olhando para a frente relativamente às dívidas existentes. Há dívidas que existem, que estão por pagar. A norma interpretativa, que foi objeto do debate que deu origem a esta votação que vamos fazer, é no sentido de olhar para os problemas que foram iniciados em março, à altura da declaração do estado de emergência. Se desde a declaração do estado de emergência até à aprovação do orçamento suplementar em julho existe um período durante o qual os lojistas ficaram desamparados e sem qualquer mecanismo de apoio, e se é esse o problema que queremos resolver, ou então não é, ou então é outra coisa. Mas se for esse o problema que queremos resolver, para não estar a aprovar leis que dizem lá que se aplicam retroativamente e que sabemos todos o que é que isso vai dar, então mais vale termos uma formulação mais adequada para resolver os problemas, em vez de estarmos a criar novos. Portanto, deixamos isto à consideração dos senhores deputados como, digamos, uma última possibilidade que ainda existe, numa oportunidade que temos de evitar erros e problemas. É um contributo, não é dizer que é de sentido único, mas é um contributo para evitar que se cometa erros, do ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Penso que a questão... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a questão já está clara. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor. Sr.
Presidente, o PSD solicita que se vote na especialidade primeiro a PPL e que se adie agora este ponto. Não, é uma proposta de alteração. Pois, já foi. Pois, então.
Então vamos lá ver, se bem, senhores deputados, estamos em reunião com os microfones ligados. Está ligado intencionalmente. Está ligado intencionalmente para ver se nos entendemos. Então vamos lá ver. Julgo que será então sensato, pelas questões expostas, começar pela PPL, certo? Muito bem. Já agora só informar que o PAN não está presente, tentámos contactar e não conseguimos. Portanto, também não sei. Pronto. Bom, vamos então. Senhores deputados, vamos iniciar a votação da PPL, que tem que ser conjugada com a PJL do BE. Ok? Muito bem. Então, de acordo com o nosso guião de votações, vamos votar o artigo 1º da PPL. Ora bem, quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS e os restantes votos favoráveis. A votação do quadro seguinte está prejudicada pela votação que acabamos de fazer. Vamos agora votar a proposta de alteração do BE dos números 4, 5 e 6 do artigo 8 da Lei número 1 de 19 de março, alterado pelo artigo 2 da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Esta proposta está chumbada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Votação da proposta de alteração do PCP dos números 1 e 3 do artigo 8º da Lei número 1 de 19 de março, alterado pelo artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Votação da proposta de alteração do PSD.
Só solicitava a desagregação em dois grupos. A proposta de alteração do PSD tem alterar o 1, 4 e 5 e o 6 e o 7.
Primeiro grupo 1, 4 e 5, segundo grupo 6 e 7.
Mas perguntamos se o PSD, se no 6 e no 7, não se importa de colocar na proposta, no fim da sua proposta, salvo se tiver sido efetuado o respectivo diferimento.
Sra. Deputada Márcia Passos, eu pedia que se pronunciasse para o microfone com ele próprio ligado para que fique registado em ata, uma vez que se trata de uma questão que tem que ser muito clara.
Obrigada, Sr. Presidente.
E já agora peço desculpa, antes de dar a palavra, eu pedi ao Sr. Deputado Hugo Costa que procedesse da mesma forma, com o microfone ligado, que fizesse a proposta para ficar gravada, para depois a Sra. Deputada Márcia Passos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, se pronunciar.
A proposta do Partido Socialista é, em relação ao ponto 6 e 7, no fim da proposta do PSD, vírgula, salvo se tiver sido efetuado o respectivo diferimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos, agora sim, dava-lhe a palavra para que pudesse responder, gravando para o microfone.
Muito obrigada. Antes de mais, esclareça-me, Sr. Deputado, é diferimento ou deferimento? Com I? Ah, ok. Muito bem. Não temos nada a opor.
Muito bem. Então, o Sr. Deputado Costa vai repetir. O Sr. Deputado Costa vai repetir. Para os restantes tomarem nota, vai repetir com o microfone ligado, para ficar gravado.
Apenas no ponto 6 e 7 desta proposta do Partido Social Democrata, o PS propôs ao Partido Social Democrata se a proposta passa a constar, vírgula no fim, salvo 6 e 7, vírgula no fim, sim, vírgula, salvo se tiver sido efetuado o respectivo diferimento, com i, para não ficar a ver. Obviamente, diferimento,
e é diferimento com o I, que obviamente é muito diferente do diferimento com E. Muito bem, então vamos lá ser claros. Vamos votar agrupando o número 1, 4 e 5 e depois o número 6 e 7. Sendo que o 6 e 7 têm esta alteração proposta pelo deputado O Costa, em nome do PS, e aceito pela deputada Márcia Passos, em nome do PSD. Muito bem. Então, vamos votar o primeiro grupo, que são os números 1, 4 e 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está recusada com os votos contra do PS, do BE e do PCP. Vamos agora votar os números 6 e 7 com as alterações introduzidas. O CDS absteve-se. Eu não estou. Quando houver dúvida, eu coloco, mas aqui não houve dúvida. Vamos votar então o ponto número 6 e 7 com as alterações introduzidas. Quem vota contra? Perdão, vou pela mesma ordem habitual. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS e do PSD, com as abstenções dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar o artigo 8º da Lei número 1A, 2020, de 19 de março, alterado pelo artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os grupos, está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e com a abstenção dos restantes grupos parlamentares.
Sr. Presidente, só para esclarecer, nós acabámos de aprovar o restante artigo 8º.
Exatamente.
Portanto, para além daquilo que tínhamos acabado de votar anteriormente.
Sim. Se não me engano, a grelha seguinte está prejudicada pela votação que acabámos de fazer. Estou errado? Estou certo, não estou? Pronto. A grelha, portanto, o quadro seguinte está prejudicado pela votação que acabámos de fazer. Votos a favor PS, BE e PCP, abstenção do PSD e do CDS. Posso continuar? A seguinte está prejudicada. A seguinte, que é o último quadro da página 2, se tivermos todos a mesma formatação no papel. Vamos votar o artigo 3 da PPL. Desculpem lá que eu de vez em quando tenho que fazer aqui uma pausa por causa aqui do meu, da minha dificuldade oftalmológica. Peço desculpa. Bom, então é assim, é o artigo 3 da PPL com a proposta de alteração do BE, do artigo 3. Então, senhora deputada, diga o que propõe em grupos, só favor. Primeiro grupo.
O primeiro grupo, alíneas A e B.
Portanto, primeiro grupo, A e B.
E o segundo grupo, alínea C.
E o segundo grupo, apenas a alínea C.
Exatamente.
Muito bem. Então, vamos votar da seguinte maneira. Vamos votar o primeiro, tendo em conta a intervenção da Sra. Deputada Márcia Passos, vamos votar em primeiro a linha A e B num único grupo. E depois iremos votar a linha C. Primeiro grupo do artigo 3º, na alteração proposta pelo BE. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado, salvo erro. Aprovado. Deu empate? Eu vou repetir, Peço desculpa, Quem vota a favor? Sim. Quem vota contra? E quem se abstém? Está recusado.
Com... Está
recusado. Com os votos a favor, para não haver dúvidas, com os votos a favor do PCP, do BE e do PSD, e com os votos contra do PS e do CDS. É assim, não é? Não, não há dúvida. Portanto, está recusado. Vamos votar a proposta de alteração... Perdão, vamos votar a linha C. Uma vez que desagregamos. Portanto, a linha C. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Vamos votar a proposta de alteração do BE ao artigo 4º da Lei nº 4-C/2020, alterada pelo artigo 3º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 4 da mesma lei, alterado pelo artigo 3º da PPL do GOV. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP. Vamos votar a proposta de alteração do BE ao artigo 5º da mesma lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 10º da mesma lei, alterado pelo artigo 3 da PPL do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar o artigo 12º da mesma lei, com a alteração do artigo 3º na PPL do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Votação do artigo 12º, não é?
Sim.
A alteração do 3 do papel do Governo.
Sim.
É a abstenção, no sentido de voto do CDS.
Muito bem. Então está aprovado com a abstenção do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, é uma correção em relação à votação anterior, de acordo com aquilo que nos esclareceu o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Vamos agora votar o artigo 4 da PPL, portanto, vamos votar a proposta de alteração do BE do artigo 8 da mesma lei, alterado pelo artigo 2º da PPL do Governo. Isto está um bocadinho confuso, mas não há dúvida o que é que estamos a votar, pois não? Querem que eu repita? Está claro, muito bem. Então, quem vota a favor? Peço desculpa, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Vamos votar a proposta de alteração do PSD ao artigo 8º da mesma lei, alterado pelo artigo 2º da PPL do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? está recusado com os votos contra do PS e do PCP. Vamos votar a proposta do artigo 8º da mesma lei, alterado pelo artigo 2º da PPL do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Não dê conta do voto do Bloco de Esquerda. Não votou. Então, eu vou repetir a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado, com a abstenção do CDS e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Votação da proposta de alteração do PSD do artigo 8º da mesma lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos contra do PS e do PCP. E a abstenção do Bloco. Vamos votar a entrada em vigor, que é a última votação. Portanto, temos dois quadros, mas a redação é igual. Temos dois quadros, cá duas propostas, mas elas são iguais. Podemos votar talvez em conjunto, ou se aprovarmos a segunda fica prejudicada, como acharem melhor. É igual, não é? Bom, então, por uma questão de equidade, se calhar botávamos as duas em conjunto. O que é que acham? Muito bem. Então, vamos votar as duas em conjunto. Portanto, a proposta do Governo e a proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, quem vota a favor, está aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade a entrada, entrada em vigor, conforme está plasmado, quer na PPL do Governo, quer na PPL do Bloco de Esquerda. Terminamos estas votações. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Os serviços tinham questionado se a própria Comissão podia pedir a dispensa da redação final.
Era isso que
o grupo parlamentar do PS solicita isso amanhã na votação, mas se os serviços pedirem desde já a dispensa da redação final também. Será importante.
Pronto, então eu ia colocar essa questão. Se dispensam a redação final. Pronto, então o PS irá apresentar esse pedido e fica, pelos vistos, já. Muito bem. Pronto, está então. Os serviços já estão esclarecidos. Eu perguntava à senhora deputada Maria Manuel Rola se está em condições de nos informar se o Bloco de Esquerda abdica do texto final em relação ao texto que está plasmado na PPL do Governo. Sim? Muito bem. Muito bem. Do que resulta da votação, claro. Muito bem. Muito bem. Estamos então esclarecidos. Podemos encerrar este capítulo. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Julgo que vamos agora entrar no ponto da votação do projeto de lei número 602-14 do PAN. E eu queria só fazer uma sugestão, tendo em conta que a proposta do PCP foi entregue há pouco, digamos, no limite, tendo em conta o objetivo de contribuir para resolver ou evitar um problema jurídico. Eu, aproveitando só para dar um contributo também, eu sugeria que esta proposta de alteração que foi apresentada há pouco pelo PCP fosse inserida no guião logo a seguir à votação do artigo 2º, para que pudéssemos considerar aí então o acrescentar
o deputado,
de 1.2 ao artigo 2º e, eventualmente, eliminando o artigo 3º, dispensando-nos de votar o artigo 3º.
Sr. Deputado, então, iria fazer talvez o seguinte, veja lá se vai ao encontro daquilo que está a propor. Portanto, a proposta do PCP incide no artigo 2º e no artigo 3º. Portanto, eu diria que talvez fizéssemos assim, veja lá se é isso que pretende. Chegados ao artigo 2º, portanto, votaríamos o primeiro quadro, que é do artigo 1º. Chegados ao artigo 2º, começaríamos por votar a proposta do PCP. Não?
Sr. Presidente, é muito simples. Se me der
licença. Votávamos já a proposta. Ok, não, ok.
Nós temos na primeira página, o guião é muito curto e muito
simples. Sim, é curto. São três. Guião,
na primeira página, o guião tem três votações.
Sim.
A sugestão que eu fiz é de inserir a proposta do PCP, toda ela, digamos assim, entre o segundo e o terceiro quadro. Porquê? Certo. Porque estamos perante um aditamento ao artigo 2º e a eliminação do artigo 3º. Portanto,
muito
fica
bem.
Exatamente entre uma e outra.
Muito bem. Portanto, votaremos a proposta do PCP a seguir à segunda votação que iremos efetuar. Muito bem. Sim, senhor. Então, vamos votar o primeiro quadro.
Sr. Presidente, desatenção minha.
Faz favor, Sr. Deputado.
O grupo parlamentar do PSD solicitava uma suspensão dos trabalhos pelo período de 5 minutos. Para aclararmos aqui 5 minutos. Para
acho
aclararmos
que é,
aqui alguns aspectos, temos para.
Acho agora. Que é perfeitamente legítimo, uma vez que a proposta deu entrada no início. Faz favor. Então, 5 minutos de. 5 minutos de interrupção. Eu vou lhe contar o tempo, mas são 5 minutos flexíveis. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com força e vigor. Eu perguntava era se há alguma inscrição ou se podemos passar à votação. Podemos passar à votação. Muito bem, então vamos votar o artigo 1. Do PJL, apresentado pelo PAN, que diz objeto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, está aprovado, reprovado. Com os votos contra, vejam se eu não me engano, por favor, que eu tenho dúvidas, com os votos contra do PCP, do BE... Eu peço desculpa, eu vou repetir a votação. Eu peço desculpa, não levem a mal. Para não haver equívocos na mesa. Talvez tenha. Seja como for, eu vou repetir. Votos a favor. Quem vota a favor? A favor. Quem vota contra? Muito bem, é que eu não tinha aqui dado conta do voto do PSD. Percebi-o mal. Portanto, então está aprovado. Reprovado. Com os votos contra do PS e do CDS e os restantes grupos parlamentares votaram a favor. É isto, não é? Não há dúvida.
O artigo 1 está reprovado.
Está reprovado o artigo 1 da proposta do PAN. Ok? Não, agora vamos votar o artigo 1. Agora votamos este, depois é que votamos o PCP. Não, depois é que votamos o PCP. Vamos agora votar o artigo 2º do projeto apresentado pelo PAN. Só depois é que votaremos a proposta do PCP. Muito bem. Então, do artigo 2º do projeto do PAN, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado. Exatamente com a mesma votação anterior, ou seja, votos contra do PS e do CDS e votos a favor do PSD, do BE e do PCP. Vamos agora, então, votar a proposta do PCP. Julgo que não será necessário ler, porque ela está distribuída por todas e por todos. Muito bem. Então, vamos votar... Vamos votar a proposta do PCP no seu conjunto, ou seja, naquilo que é proposto para o artigo 2º e naquilo que é proposto para o artigo 3º, que é a sua eliminação. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Bom, então está a proposta recusada, com os votos a favor do PCP e do BE, com os votos contra do PS e do CDS e com a abstenção do PSD. Não há dúvida, pois não? Assim sendo, não está eliminado o quadro seguinte, que é referente ao artigo 3º, o quadro seguinte que é referente ao artigo 3º na proposta do PAN, pelo que temos que votar. Assim sendo, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado, com os votos contra do PS e do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, o quadro seguinte está prejudicado. A última votação está prejudicada, pelo que estamos quase a encerrar os nossos trabalhos, a não ser que queiram encerrar os trabalhos sem irmos aos outros assuntos. Portanto, encerramos o ponto 3, que é a votação na especialidade que tínhamos agendado. Senhores deputados, ainda não terminámos a ordem do dia, ainda falta o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Posso continuar? Muito bem. Encerramos então assim o ponto número 4, que é a votação na especialidade dos diplomas que estavam agendados. E vamos ao ponto 5. Eu queria informar as senhoras e senhores deputados, assim que me permitirem e que derem condições na sala para o efeito. Então, eu queria informar as senhoras e senhores deputados, como é sabido, temos um conjunto de audiências já agendadas para dia 21 hoje e para dia 22 amanhã, hoje a começar às 14 horas, penso que tem presente aquilo que é a distribuição das entidades em causa, se assim entenderem eu posso anunciar, e amanhã a partir das 10 da manhã, do mesmo modo também temos um conjunto de entidades para ouvir. Queria também informar que fica uma audiência pendente por um mau motivo, porque o requerente faleceu. Não está, porque pode ver a entidade. Portanto, pode vir alguém, estamos a questionar se virá alguém substituí-lo. Era o requerimento de um grupo de cidadãos do bairro da Jamaica. Portanto, o cidadão que era para ser ouvido faleceu. E, portanto, não. Portanto, é o pedido de audiência do bairro da Jamaica. E o cidadão que era para ser ouvido, que era o primeiro subscritor, faleceu. Entramos em contacto, estamos a aguardar que nos digam quem o virá substituir. Bom, entretanto, deram entrada também mais dois pedidos de audiências. Um da ANAC, salvo erro, é assim que se diz, a ARAC, que é a Associação de Automóveis dos Rentacar, são automóveis sem condutor dos Rentacar. E um outro pedido da Altice. Portanto, estes dois pedidos de audiências ainda não estão agendados, porque não entraram nestes dois lotes que temos para fazer hoje e amanhã. Portanto, serão agendados oportunamente, obviamente, só no início do ano. Pelo que da minha parte eram estas informações que vos queria transmitir, pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a nossa agenda está com a previsão de audição na Comissão Parlamentar da Autoridade da Concorrência no dia 5 de janeiro.
Isso.
Que se confirma, certo?
Confirma.
E teremos mesa e coordenadores logo a seguir.
Certo.
No dia 6 temos reunião ordinária da Comissão ou temos audições também?
Temos. A requerimento do BE, a audição do Presidente do IMT às 10h30 e depois de seguida a reunião ordinária.
Muito bem. Portanto,
essa ainda falta confirmar, portanto ainda é apenas uma intenção.
Muito bem. portanto, sujeito a confirmação, IMT, quarta-feira, dia 6.
E já agora, Sr. Deputado, já que estamos a falar no assunto, permita-me também informar que no dia 7, às 14 horas, temos também agendada a audição dos peticionários da petição número 9.
Dia 7, às 14 horas, petição número 9, que é aquela da linha do comboio, do Alentejo. Exato. Muito bem. Eu queria solicitar ou propor, neste caso, queria propor que... Peço desculpa, dia 7 às 14 horas, certo? Dia 7 às 14 horas, muito bem. Eu queria propor que no dia 20, quarta-feira, havendo reunião ordinária, pudéssemos fazer as votações na especialidade das alterações ao Decreto-Lei 81 na apreciação parlamentar que tivemos sexta-feira. Dia 20 de janeiro, quarta-feira. E que até à semana anterior fosse o prazo para a entrega de propostas. Quem diz quarta diz sexta. Pronto, mas a ideia é, portanto, dia 20 ser a votação e as propostas serem naquele prazo razoável, semana anterior. Quem quiser apresentar, tenha essa perspectiva.
Então, eu faço, no seguimento da proposta do Sr. Deputado Bruno Dias, eu sugeria o seguinte, ou seja, proponho também eu o seguinte, que a fazer esta votação no dia 20, aquilo que proponho é que as propostas sejam entregues até dia 15, sexta-feira, às 15 horas, conforme é habitual nestes casos, para também não estarmos a mudar muito aquilo que é habitual. Sr. Deputado Bruno Dias, pode ser assim? Portanto, dia 15 às 15 horas, entrada de propostas para podermos postar esta votação dia 20. Muito bem. E são estas propostas que estão em cima da mesa.
Sr. Presidente, para estarmos todos com a mesma memória, com a mesma ideia, o que está em causa com esta apreciação parlamentar é o decreto-lei do Governo que altera diversos diplomas na execução da Lei de Bases da Habitação, altera a orgânica do IRU, a lei do porta de entrada, etc., do primeiro direito, por aí fora. E, portanto, esse decreto-lei geral que altera isso tudo foi discutido no plenário sexta-feira com o Governo, houve propostas de alteração, haverá certamente outras, e portanto a perspectiva é esta: dia 15 de janeiro propostas, dia 20 votações.
Bem, penso que a Sra. Deputada Maria Manuela Rolo estava a pedir a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, era para questionar sobre dois processos de especialidade, dos projetos do primo de rega do Mira, que tinham ficado, ou seja, imagino que não tenha havido fusão dos textos e que eles terão que subir para ser votados em votação final global em plenário amanhã. E também sobre o processo de especialidade do Porto de Leixões, que entretanto também não seguiu aqui, do Porto de Leixões, das obras de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, que não prosseguiram. Não, na especialidade... No plenário, a especialidade ainda não existiu. Já foi há muito tempo e não houve processo de especialidade aqui.
Deputado Costa, faz favor.
Eu penso que tem que sempre existir uma votação na especialidade dos projetos de resolução, até porque baixaram todos esta comissão, mesmo com haja fusão. Acho que isso era no anterior modelo, que era como a deputada Maria Manuel voltou a dizer, mas neste modelo tem que sempre haver votações na especialidade dos projetos. Por isso eu proponho, já não havendo tempo para ser votado agora na especialidade, que todos esses projetos sejam votados na primeira semana, não. Não estou é com a hipótese de eles já serem votados. Sim, eles podem subir, agora os que não foram votados.
Licença, eu penso que só falta o projeto do Porto de Leixões. Certo? Sim, então o melhor é agendá-lo. Pronto. E também, à imagem e semelhança do que fizemos anteriormente, marcar já também a data para a entrega de propostas. Eu sugeria duas alternativas, vejam, por favor. Ou, por exemplo, dia 20, aproveitando a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias, faríamos a votação em conjunta e, nesse caso, manteríamos também o dia 15 às 15 horas o prazo para entrega de propostas. Ou, se acharem pertinente e por bem antecipar, dia 13, com prazo para entrega de propostas até às 15 horas de dia 8.
Sr. Presidente, eu, como a gente já está a ver a vida que vai andar a levar, como a gente já está a ver a nossa vida nos próximos tempos, em termos de agenda, mais valia fazer as votações no mesmo dia e podermos dispor de uma quarta-feira, dia 13, caso seja necessário agendar alguma coisa. E, portanto, fazer as duas votações, que ainda por cima não são muito prolongadas, sim, no dia 20, talvez seja melhor.
Sr. Deputado, era exatamente essa a minha ideia, para tentarmos aqui, de facto, encaixar temas importantes. Sr. Deputado da Maria Manuel Rola, faz favor.
Eu entendo a necessidade de encaixar os... de forma mais pragmática as questões, mas isto tem um atraso já substancial na discussão que foi feita relativamente ao plenário e aquilo que deveria ter sido o processo na especialidade. Eu acho que deveria ser marcado logo para a primeira reunião do início do ano para colmatarmos esta... É verdade? Colmatarmos este problema.
Na primeira reunião... Bom, esta é uma votação que aparentemente é rápida. Podemos eventualmente marcá-la então para dia 5. Como? Então dia 6. Então vamos lá ver. E olhando aqui para o calendário. A sexta-feira anterior é dia 1 de janeiro. Não será muito acertado dar como prazo para a apresentação das propostas. Sugiro o seguinte, vejam lá o que é que vos parece. Portanto, votação na especialidade dia 6, com prazo para entrega de propostas, talvez dia 31 às 15 horas. É o dia útil anterior à sexta-feira habitual. Não sei, vejam lá. A tolerância de ponto? Pois não adianta nada. Ou então talvez dia 30, que é quarta-feira. Mas os serviços têm que... Acha que consegue aqui?
Sou levado a crer, Sr. Presidente, sou levado a crer que não vai existir quase propostas de alteração em projetos de resolução. Normalmente não existe. Por exemplo, no período de regra de mira, cada partido tinha as suas propostas e depois... Quer dizer, eu, por exemplo, posso dizer que o PS não vai apresentar
propostas.
Pronto,
muito
nenhuma.
Bem. Então, uma vez que os senhores deputados, pelos vistos e pelo que estou a ouvir, não vão fazer muitas propostas de alteração, isto significa que os serviços têm condições para que as propostas deem entrada até segunda-feira, dia 4, às 15 horas. Então, eu vou repetir para não haver dúvidas. Vamos agendar a especialidade deste diploma para dia 6, quarta-feira, sendo que o prazo para entrega de propostas de alteração será dia 4 até às 15 horas. Então, se não tem a ver com esta, vamos ver se sobre este assunto está encerrado, não está? Está encerrado. Sobre este assunto estamos de acordo. Sr. Deputado Costa, faz favor. Certo. Muito bem, da minha parte, nos outros assuntos não tenho mais nada. Não sei se mais alguém tem. O Sr. Deputado Bruno Dias tem. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, tendo a questão sido suscitada, e bem, faz todo o sentido, pela deputada Maria Manuel Rola, sobre os projetos de resolução do perímetro de rega do Mira, eu queria dizer alguma coisa sobre isso. Eu julgo que, tendo os projetos de resolução sido aprovados na generalidade, tendo sido votados na especialidade ponto a ponto, linha a linha, resultando disso um texto, resultou um texto que só tem o azar de estar em folhas diferentes. Pronto. Nós não temos votações na especialidade para depois fazer uma votação final global em que a gente faça a mesma coisa que fez na especialidade. Portanto, há um texto que... Se não, tínhamos três leis também sobre o mesmo tema. Também podíamos ter três leis sobre os centros comerciais, a dizer coisas diferentes. Pronto. Por isso, precisamente para resolver esse problema, é que foi criado este mecanismo da votação na especialidade dos projetos de resolução para evitar a multiplicação de publicações de resoluções da Assembleia. Eu julgo que eu agora estou a fazer uma coisa que nem é costume a gente fazer, que é, eu estou a olhar para as resoluções, para os projetos de resolução, estou a ver os textos e nem sei quem é que os apresentou, porque tem tudo o papel timbrado da comissão, nem sei quem é que apresentou cada projeto. Mas o único que eu vejo que é repetido, em relação a alguma outra coisa, é o projeto de resolução 225, naquilo que sobrou, naquilo que foi aprovado. O projeto de resolução 225 é o único que tem o texto que resulta das votações que já está plasmado noutros pontos, noutras resoluções, que é que diz respeito ao desenvolvimento de estudos sobre condições de trabalho, etc. Sobram, portanto, quatro projetos de resolução, 192, 194, 270 e 591, que, na minha opinião, e eu tinha dito que mais valia olharmos para o projeto, para os projetos e ver, e na minha opinião é possível concatenar isto tudo num documento único. Eu acho que é possível, acho que tanto quanto possível, uma coisa que é escrita por vários partidos e cada um no seu, acho que é possível fazer, convergir para um texto comum. Nota-se que foi feito com situações que não está na mesma sequência, nota-se que há critérios que resultam de origens diferentes, nota-se, com certeza, mas eu acho que é preferível isso, do que ter a resolução número 500 da Assembleia, a resolução 501, 502, 500, tudo na mesma página do Diário da República, porque acho que isso é ridículo. Eu acho que é preferível um projeto, perdão, acho que é preferível uma resolução da Assembleia com um texto que pode não ser a coisa mais fluida deste mundo, do que ter quatro projetos, ainda por cima, depois de um processo de especialidade com o objetivo de fundir textos. Portanto, dito isto, eu deixava à consideração dos seus deputados que se juntasse estes quatro projetos, à exceção do 225, que só por si tem as questões do estudo. Não faço ideia. Não sei. Pronto, eu não sei, eu só estou a dizer porque, de facto, aqui está assinado pelo vice-presidente da Comissão e com o papel timbrado da Comissão. Portanto, é o que resultou das votações. E, portanto, como já existe uma referência à questão dos estudos, aliás, eu peço desculpa, eu estou a falar e quero dizer o seguinte. Peço desculpa por isto que acabei de induzir em erro. O 225, que tem uma única linha, uma única frase sobre estudos, deve ser uma linha a acrescentar ao ponto dos estudos que está no outro projeto. Porque o ponto sobre estudos deve ser também inserido neste documento. Portanto, simplificando até o que eu estava a dizer e confirmando ao reler os textos, tudo o que foi aprovado deve constar de uma resolução única da Assembleia. Obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Nós já abordámos aqui esta questão, já discutimos noutro momento, e eu acho também que faz todo sentido dar os passos neste caminho que o Sr. Deputado Brandis acabou de expor. Agora, isto cabe aqui um papel importante aos grupos parlamentares, porque os serviços da Comissão podem pegar no assunto, mas sem o contributo empenhado dos grupos parlamentares, é muito difícil chegar a um texto que vá no sentido do exposto. Até porque também, como já abordámos aqui, no regimento, ou melhor, o espírito do regimento é exatamente este. Só informar-vos, saberão certamente, mas informar-vos que no texto conjunto que possam consensualizar, ficará sempre referido os projetos que lhe dão origem e os seus autores. Ou seja, no texto e na redação final, que possa ser consensualizada, não deixará de ser mencionado o facto do mesmo ter tido autores diferentes e dos projetos também serem diferentes. Bom, portanto, agora eu solicitaria era que os grupos parlamentares fizessem um esforço nesse sentido. Se eu souber responder.
Oh, Sr. Presidente, em que parte do regimento é que diz que os grupos parlamentares têm que consensualizar um texto?
Não diz.
Em que espírito do regimento é que diz?
Sr. Deputado,
ninguém tem que consensualizar nada.
Não diz. Não diz isso. Não diz isso. Se dissesse, já teríamos que ter feito. Não diz isso textualmente. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Primeira coisa, tinha sido colocado a tentativa de vir um texto conjunto que os serviços iam propor. Esse texto conjunto não foi proposto pelos serviços. O que foi enviado foi um texto, foi o resumatório das aprovações, que é diferente de um texto conjunto. Nós não nos opomos a um texto conjunto, exceto a um dos projetos, que é o projeto do PAN, até porque era um projeto que incide sobre um objeto diferente, até porque, ao contrário deste projeto, até baixou à Comissão da Agricultura. O projeto do PAN tem um objeto diferente. E, dessa forma, o PS opõe-se que o projeto do PAN seja em conjunto com os outros projetos.
Mas, o senhor está aqui... Os senhores deputados, eu penso que estamos aqui a desvirtuar o essencial. Vamos lá ver.
O projeto do PAN...
Independentemente dessas questões, que são, enfim, essas são com os grupos parlamentares. Mas vamos lá ver. Não compete aos serviços proporem um texto. Então vamos lá ver. Então coloca-se o texto e envia-se para a apreciação dos grupos parlamentares?
Sr. Presidente, para simplificar e clarificar aquilo que eu acho que é de facto muito simples. Eu acho que isto deve ser feito exatamente como acontece na aprovação das leis. Há uma votação na especialidade, daí resultou um conjunto de coisas que foram aprovadas. Há uma redação final que é apresentada aos partidos e simplesmente dali resulta um texto que segue para o plenário.
Sr. Presidente, o Presidente baixou à Comissão da Agricultura. Foi votado aqui em conjunto. Nós opomos-nos que esse texto seja... Pode ser votado sozinho, esse texto. Não nos opomos aos outros.
Pronto, Sr. Presidente, já tivemos esta discussão anteriormente e eu volto a referir que concordo na totalidade com o deputado Bruno Dias. Nós fizemos um processo de especialidade, chegamos a um resultado do texto final, seja favorável ou não aos diferentes grupos parlamentares, e todo o processo de especialidade já está feito. Ou seja, se quiséssemos fazer alterações, tínhamos que ter feito antes do processo de especialidade. Neste momento é preciso perceber se a subida destes projetos, deste texto final, a plenário. Sendo que o que normalmente se faz nos projetos de lei, e eu entendo que esta alteração foi também no espírito de implementar aquilo que se faz com os projetos de lei, é fazer subir o texto da comissão, percebendo-se os diferentes proponentes mantêm ou não os seus textos, ou abdicam pelo texto que é feito aqui, pela Comissão. E acho que é a única coisa que tem que se fazer o PEC dos textos e fazer subir a plenário para amanhã ser votado, senão nós já estamos aqui
também há meses com este texto, com este projeto, tal como os anteriores.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita formalmente aos serviços o esclarecimento se podemos ou não, e se for preciso, e também fazer esse pedido também à própria Presidência, ou a quem for, que o projeto do PAN não esteja em conjunto, porque é um projeto que tem um objeto diferente e que baixa uma comissão diferente, independentemente de ter sido votado aqui, e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, opomos-nos, ou propomos à nossa opção que o projeto do PAN seja colocado no mesmo texto final. Caso contrário, tomaremos a decisão sobre o nosso próprio projeto, mas colocamos à consideração dos serviços se o projeto do PAN, se temos ou não possibilidade do projeto do PAN estar ou não colocado.
Sr. Deputado, parece não haver dúvidas que o procedimento pode ser adotado, ou seja, pode ser separado, pode ser excluído. Parece não haver dúvidas quanto a isso.
Peço, solicito a exclusão do projeto do PAN.
Pronto, muito bem.
Sr. Presidente, só para que conste, pelo menos em ata, de que o Bloco de Esquerda se opõe à exclusão de um projeto que já foi votado em especialidade no, com o conjunto de todos os outros projetos. Parece-me
sim, muito bem, mas
bastante sui generis.
Sr. Deputada, mas vamos lá ver. Todos os diplomas que votámos foram votados em separado, não foram votados em conjunto. E como foram votados em separado, o que estamos aqui a falar é tentar encontrar uma redação final. Mediante o requerimento do PS, podemos tentar encontrar uma redação final com todos, exceto o do PAN, porque eles foram todos votados em separado. Este é que eles foram votados todos em separado. Vamos lá ser claros em relação a isso. Peço desculpa, Sr. Deputado Bruno Dias, peço desculpa. No futuro, isso é a consideração dos respectivos grupos parlamentares. No futuro, podemos é não votar em separado e votá-los em conjunto. Mas nesta matéria em causa e neste caso em concreto, eles foram votados em separado. Pelo que a questão que o Sr. Deputado Costa coloca é pertinente e é possível. Se eles foram votados em separado, o que se pode fazer é tentar um texto conjunto para todos, exceto o do PAN. Porque foi votado em separado, tal como todos os outros. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este processo pode ter, espero eu, contribuído para clarificar critérios e articular procedimentos para as situações futuras. E tem esse mérito. Pronto. E talvez por isso eu tenderia a não entrar em confronto de opinião com o Sr. Presidente e com o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PS, relativamente à interpretação daquilo que é junto e daquilo que é separado. E acho que é uma discussão filosófica que não vale a pena fazer aqui. Em que medida é que estes projetos foram votados em separado, em que medida é que tiveram processos legislativos comuns ou separados? Porque o facto de terem sido votados no plenário precisamente na mesma sequência e terem baixado todos à Comissão, só por si já indicia um processo legislativo comum. Bom, há pouco o PS, e bem, chamou a atenção, aliás, já tinha sido há vários dias, chamou a atenção de que o processo legislativo sobre os centros comerciais tinha mesmo era que ser separado das outras iniciativas, e assim fizemos, muitíssimo bem, só tínhamos era que fazer. Tal situação podia ser perfeitamente plausível, perfeitamente pertinente e completamente lógica, indicada no momento oportuno. Nesta situação, eu admito que seja admissível, eu considero que seja admissível, ainda assim, no momento em que este processo, da forma como decorreu, chegar-se agora e entender-se assim. Acho é que, ponto número um, não pode voltar a acontecer. Ou seja, projetos de resolução que baixam à Comissão sobre o mesmo tema para a especialidade não podem separar-se no final. Não podem. E para serem equacionados de uma forma diferenciada ou autonomizada, deve ser clarificado logo ao início e por consenso. quando não, estaríamos a tomar decisões sobre o que é que a Assembleia aprova e publica por iniciativa de um único partido. Um único partido. Porque aqui não se trata da redação final alterar textos substancialmente ou manter a redação que estava. E aí tem que haver mesmo consenso. Agora, colocar o ónus do consenso, e aqui é que eu chamo a atenção de todos, colocar o ónus do consenso para juntar textos, em vez de colocar o ónus do consenso para os autonomizar, é uma inversão de regras que a gente não concorda. Ou seja, tem que haver consenso para juntar os textos todos. Então, nesse caso, para que é que andamos aqui a aprovar textos na especialidade?
É um objeto completamente diferente. Estamos a falar de um projeto que é sobre agricultura, os outros são sobre habitação. E dessa forma considero que o projeto não deve estar colocado em conjunto. Parece-me a mim que do regimento, óbvio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode dizer que um projeto tem que ter um tratamento diferenciado. Caso não possa, não faz grande sentido, digamos assim.
Se nos entendemos. Vamos à formalidade das coisas. E a formalidade das coisas diz-nos que nós, de facto, votámos estes projetos de forma separada. E, portanto, se a formalidade das coisas diz isso, e se a formalidade do regimento diz que é possível separá-los, uma vez que eles foram votados em separado, mediante a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos outro caminho que não seja tentar juntar os textos de todos, exceto o do PAN. É a formalidade das coisas. O que eu sugiro, para evitarmos esta discussão no futuro, é que da próxima vez já sejam votados em conjunto. Mas isso cabe aos grupos parlamentares logo no início do processo, assim o solicitarem. Senhores deputados, vamos lá ver. Nem os serviços, nem eu próprio, temos neste momento outra solução, mediante as circunstâncias e mediante as posições adotadas. Não temos outra alternativa que não seja recorrer à formalidade das coisas. E a formalidade das coisas diz-nos isto. Portanto, eu pedi aos serviços o seguinte, que não mais do que um copy-paste, porque não mais é possível, quando muito, não fazer um texto com dois pontos finais um a seguir ao outro, ou coisas dessa natureza. Mas eu pedia aos serviços que fizessem um copy-paste de todos os textos, exceto o do PAN, e que enviassem aos respectivos grupos parlamentares. E não pode ser mais do que um copy-paste, porque os serviços não podem alterar aquilo que foi aqui votado. Quando muito, conforme dizia, apenas uma pequena correção ou outra, que se justifique e que seja óbvia. O do PAN é tratado autonomamente e os grupos parlamentares se pronunciarão sobre aquilo que resultar do copy-paste daquilo que aprovámos. Não podemos fazer mais do que isto. Parece-me impossível. Depois da votação global, é feita a redação final do texto, como sabemos. Senhores deputados, eu penso que não posso fazer de diferente isto. Muito bem. Senhor deputado João Gonçalves Pereira, está a pedir a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu assisti a esta discussão e confesso que ouço o deputado Bruno Dias, ouço o deputado Hugo Costa e concordo com os dois. Porque, efetivamente, não, é bom. É bom por uma razão, porque aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias diz, com toda a razão, que é, deve haver aqui uma tentativa de esforço para um texto comum. Quer dizer, sobre a mesma matéria foram aprovados, nós tentarmos uma redação conjunta para evitar uma publicação de quatro projetos, eu acho que é de elementar bom senso. Daí é que haja uma obrigatoriedade desse mesmo consenso, é que eu já tenho maiores dúvidas. Mas aquilo que o Sr. Presidente propôs, eu acho que vai no espírito daquilo que, das duas intervenções. Pelo menos foi isso que eu retive da discussão. E o Sr. Deputado Bruno Dias está a dizer que sim, portanto, seguramente que então estou a interpretar bem. Mas foi isso o espírito da intervenção do Sr. Deputado também, não foi? É que senão eu não percebi qual é que é a diferença entre uma coisa e outra, não é?
Bem, muito bem. Senhores deputados, eu recordo é que essa é uma iniciativa dos grupos parlamentares, pelo que no início do processo assim o devem. Pronunciam-se. Pronto? Muito bem.
Posso, Sr. Presidente? Como não me deu a palavra. Então, relativamente a esta questão, eu acho que é importante isto ficar definido nesta reunião para não voltarmos a ter exclusão de projetos. E isto tem que ser feito, como diz o deputado Bruno Dias, antes de fazermos o processo de especialidade. Porque é antes de se fazer o processo de especialidade que se percebe, como foi feito durante o dia de hoje, que um projeto cabe ou não àquele processo de especialidade. E, neste caso, nós votamos todos estes projetos dentro de um projeto de especialidade. Porque se formos levar isto ao extremo e, assumindo aqui o deputado Costa, que não pertence àquele projeto, embora tenha baixado a esta comissão, não pertence a esta comissão, nós votamos algo que não era nossa competência. Pronto, mas nós votamos em conjunto, nesta comissão, em processo de especialidade. Ou seja, no limite, nós fizemos algo que não compete a esta comissão e que não se fez a antevisão de que haveria esta questão e este problema. É uma questão problemática que não foi levantada anteriormente e deveria ter sido. Se assim é, se pertence de facto à Comissão de Agricultura e Mar, de facto, deveria ter sido votado na Comissão de Agricultura e Mar.
Bom, senhores e senhores deputados, eu penso que não vale a pena prolongar esta discussão. Penso que a questão está clara. Repito, quanto a esta matéria em causa, votámos em separado. Portanto, iremos tentar, com a ajuda dos serviços, fazer um texto conjunto de todas as iniciativas, exceto a do PAN. E depois, na redação final, se verá. Quanto ao futuro, vamos fazê-lo da forma como está dito também, em conjunto, os serviços tomarão isso em devida nota, estes senhores e senhores deputados, tal como eu, também, pelo que do futuro cá estaremos para fazer dessa forma, e quando assim não for, lembrarão que foi aqui acertado que assim seria. Está encerrada a reunião, às 14 horas temos a nossa agenda já prevista e anunciada. Muito obrigado.